Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar das previsões dos tempos, dos mapas climáticos, que região deve ter chuva, que região deve ficar mais seca, quem vai ajudar a gente a entender tudo isso, a traçar esse panorama para os próximos dias, é a Bárbara Centelha, CEO e cofundadora da Agrimet, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Bárbara, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui também com vocês.
Bárbara, temos frente fria chegando em algumas regiões do Brasil. O que que esse cenário pode trazer aí para os próximos dias?
Bom, vamos lá, né? O que que a gente pode esperar em relação às chuvas, principalmente? A gente pode ter alguns impactos na temperatura, mas a gente sabe que a grande expectativa é em relação à chuva. Então, como você mencionou, a gente tem uma frente fria que veio do sul, um pouco mais tímida, tá? Porque a gente tá com um índice que é a oscilação antártica positiva, ela inibe a formação de frentes muito intensas vindo do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, inclusive, passa, né? Falo Rio Grande do Sul porque ele é o principal canal de entrada, né, dessas frentes. Ele passa por um cenário dos últimos dias de maior estabilidade, e mesmo essas frentes que conseguem avançar, elas avançam com menor intensidade e menor volume de chuvas, tá? Mas ela passou e, como a gente consegue ver, não sei se o mapa já está aparecendo para o pessoal,
Tá aqui
ela
sim.
já está avançando. Desculpa.
O mapa já tá aqui na tela sim, Bárbara.
Ótimo, perfeito. Ela já está avançando aqui para o sudeste, tá? Então, essa frente está avançando. Então, na verdade, tem dois fenômenos. A gente tem essa frente avançando, algumas condições no oceano favorecendo o corredor de umidade. E quando essa frente fria se quebra, que é pela previsão, né, isso se dá em torno entre amanhã, hoje e amanhã, essa madrugada, onde essa frente fria avança em direção ao Rio de Janeiro, o Espírito Santo se quebra, forma a expectativa, né, que se forme mais uma zona de convergência do Atlântico Sul, que é quando o corredor de umidade da Amazônia se conecta com essa umidade intensa vindo do Atlântico Sul, né? E isso resulta no que a gente está vendo aqui. Então, o Sudeste, principalmente, tendo essas chuvas em decorrência dessa frente fria, e a região central, né, principalmente Mato Grosso, Goiás, como nós vemos aqui no mapa, tem já uma estabilidade termodinâmica que favorece essas chuvas e vindo muito da umidade da Amazônia. Então, a expectativa, e aqui a gente está vendo a previsão só para as próximas 24 horas, tá? Se a gente for olhar a previsão para os próximos 7 dias, acho que é até melhor, né, da gente entender. A gente consegue ver que tem bastante chuva sendo prevista, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro, todo o estado de Minas, né? Algumas regiões têm bastante chuvas, as mais intensas sendo registradas no Mato Grosso. Então, Mato Grosso pode esperar, principalmente o centro-leste do Mato Grosso, pode esperar chuvas superiores a 100, 150 milímetros nos próximos 7 dias. Né, aqui no Amazonas também, nas regiões mais ao norte. E um ponto interessante é que dessa vez essa chuva, né, formada por essas acas, pode trazer volumes um pouco mais significativos de chuva para o oeste da Bahia, sul do Tocantins, sul do Pará, né, parte norte aqui do Tocantins, Maranhão, sul do Maranhão, Piauí. Ainda que volumes mais baixos, né, a gente começa a ver essa umidade se aproximando mais do Mato Piba, do Nordeste, que já vinha um tempo sem chuvas, né?
E aí, Bárbara, outro ponto que tem chamado atenção nos últimos meses, muita dúvida, muita incerteza, é em relação ao La Niña. O que que a gente pode esperar? A gente já está aí no meio de novembro, temos atualizações, como é que está esse cenário olhando aí para frente?
Vamos lá, a La Niña, ela gerou uma incógnita, né, nesses últimos tempos. Se a gente for lembrar, as projeções traziam que ela se estabeleceria ali a partir de agosto, e isso não aconteceu, né? Ela está a muito custo tentando se estabelecer, até porque a La Niña, ela se destaca, deixa eu pegar aqui uma informação que eu acho que vai ajudar, né? Pela temperatura anômala negativa do Oceano Pacífico Equatorial aqui, onde eu estou indicando com o mouse. Mas, de forma geral, a gente tem um oceano muito aquecido, né? Principalmente aqui o Atlântico está bem aquecido, aqui no Pacífico mais ao norte também. Isso está dificultando com que essa La Niña se estabeleça. A gente pode até olhar e falar, Bárbara, estou olhando aqui, realmente parece que está mais frio. Está indicando, batendo o olho na legenda, essa posição que nós avaliamos a La Niña, que é a Niño 3.4, indica uma anomalia negativa. Mas para se estabelecer essa La Niña, primeiro que ela precisa ser igual ou inferior a menos meio grau, tá? e segundo, que ela precisa se estabelecer por um tempo significativo. Isso dá mais ou menos 5 meses, tá? E a gente não tem visto esse consolidado se confirmando, pelo menos não nos últimos tempos. Tem uma informação que é muito interessante, que é a medição dessa anomalia da temperatura na superfície do mar dia a dia, tá? Então a gente vê que de fato começou a ter uma queda ali a partir de agosto, setembro, onde ficou abaixo de menos meio. Então, muito provavelmente, outubro, novembro comece a ter esse indício dessa laninha, mas um fator interessante é que a partir do final de outubro essa água começou a esquentar de novo, né? Então, os valores mais recentes mostram para a gente que ainda está abaixo de menos meio, mas que a gente já está tendo um aumento da temperatura. Então, muito provavelmente, a gente tem uma laninha se consolidando nesse mês, no próximo, mas pouco provável que ela consiga perdurar, né? As projeções mostram isso para nós, que pode até ter, essa aqui é o mais recente do SMWF, que é o modelo europeu, acho que é o mais recente que a gente tem para avaliar, né? Então, se a gente pegar o menos meio aqui, não tem a linha, mas a gente traça ela aqui com o mouse, a gente vê que de fato, né, dezembro, janeiro, tem uma anomalia aqui mais significativa, mas logo no início do ano, as projeções já indicam um aquecimento diante da neutralidade. Ou seja, ainda está muito incerto se essa laninha vai conseguir se estabelecer, mas se ela se estabelecer, a probabilidade é muito grande de que seja uma laninha muito fraca, até com poucas características clássicas de uma laninha, né? Então a gente não pode esperar chuvas muito intensas no Nordeste, que é o que acontece quando a gente tem uma laninha ativa e forte atuando, e também a gente não pode esperar uma seca tão intensa no sul, porque também não temos esse impacto da laninha. Então, existem outras condições oceânicas e atmosféricas que vão estar impactando o clima no Brasil nessa época do ano, além desse fenômeno, né? Esse fenômeno ainda está muito incerto e muito próximo à neutralidade, tá?
E aí, Bárbara, pessoal acompanhando a gente, mandando a sua pergunta, querendo saber das chuvas
Vamos.
lá para as regiões deles. O Wagner Foeger, ele é de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Ele fala que está muito quente e abafado por lá e quer saber quando é que volta a chuva lá para o Espírito Santo, lá em Santa Leopoldina.
Legal, vamos dar uma olhada aqui. Santa Leopoldina. A gente consegue até ver esse mapa que eu estou mostrando aqui para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui na região. Vamos ver se ele vai pegar. Ele traz a chuva diária. Eu achei até mais interessante do que a gente ir olhando ali de hora em hora, né? Então, se a gente pegar aqui, deixa eu me ajustar. Para hoje, a gente vê que já tem previsão, né? O modelo aqui está indicando chuvas na casa dos 30 milímetros, tá, de chuva. Então, hoje já é um dia onde pode se esperar, o tempo já fechou, né? Se a gente for falar do sudeste, já está coberto por muitas nuvens, um tempo até com temperaturas mais amenas em decorrência dessa nebulosidade, então, e bastante possibilidade, né? Área de baixa pressão, bastante possibilidade de precipitação. A gente vê que toda a região de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem chuva prevista para hoje, tá? Isso tende a persistir, vamos ver aqui no dia de amanhã. Tá pegando, já reduz um pouco, né? Lembrando que Santa Leopoldina tá aqui, então já tem uma chuva de 13 milímetros, mas ainda assim é uma chuva relativamente significativa. Aí na sexta, essa chuva já começa a reduzir, já tem uma previsão aí nas 24 horas da sexta-feira, né? Indo de quinta de madrugada até sexta-feira, já um volume de 3 milímetros. Aí conforme a gente avança, você vê que tem uma chuvinha ou outra, né? Então, assim, essa instabilidade, ela vai permanecer trazendo chuvas na região, ainda chuvas muito espaçadas, né? Mas principalmente de quarta, de hoje para quinta, a expectativa é de volumes superiores a 30 milímetros, tá? Então, vem chuva aí para a região de Santa Leopoldina.
O Josiel Silva é de Rosário, no Maranhão, lá no norte do estado. Pergunta se vai ter chuvas aí nos próximos dias.
Vamos lá. Vamos ver se ele acha aqui. Ixi, será que estamos indo para o lugar certo? Vamos ver. Acho que não. Ou é bem próximo da divisa? Acho que sim, é a próxima divisa aqui, mais perto do Pará. Vamos ver como que está a condição. Vamos voltar aqui para quarta-feira. Você vê que tem pouca chuva, né? Ele some um pouco, mas a gente pegar a região como um todo aqui, some a localização que a gente tinha trazido, Mas aqui é perto do Alto Alegre do Pindaré. Se não for, vocês me corrigem, tá? Nos comentários.
É, tá mais
Pra
perto
gente ver
de
se.
São Luís, Bárbara.
São Luís?
Isso, é mais próximo de São Luís.
Tá. Então vamos olhar aqui a macro-região de São Luís. Ah, aqui, ó. Tem outro rosário.
Isso, é essa mesmo.
Perfeito. Vamos olhar aqui. Então, para essas próximas 24 horas, não temos chuva. Está muito ao norte, né? Então, essa chuva que eu falei que poderia vir trazer algum volume para o Maranhão é mais ali ao sul do estado. A gente vê que quinta também não tem nenhuma previsão de chuva, nem na sexta, nem no sábado. Então, de fato, ainda assim, um cenário muito crítico para essa região, né? Quando marca 0,1, né? Praticamente nada de chuva, poucas atualizações conforme a gente vai avançando. Vamos ver aqui na quarta que vem, a gente já vê uma movimentação aqui mais próxima ao Pará, que pode vir trazer ao longo da semana, mas você vê que não avança. O que a gente estava esperando em relação ao Nordeste é que essa quadra chuvosa se estabeleça mais ao longo do mês de dezembro do que novembro, tá? Então, essa segunda quinzena aqui de novembro, até onde vai a nossa previsão, né, que é o dia 22, ainda traz condições bem críticas e sem chuva para a região aqui dessa região de Rosário.
Juliarte Barbosa é de Governador Valadares, leste de Minas Gerais. Diz que lá está muito quente hoje, mas tem formação de nuvens no horizonte. Deve chegar essa chuva lá para Governador Valadares?
Ah, deve. Vamos pegar aqui. É, a gente já vê que até hoje à noite já tem previsão de chuva, né, aqui de 20 milímetros. Aqui eu estou olhando o modelo americano, né, então existem vários modelos. Se a gente mudar aqui para o modelo europeu, ele traz até um volume um pouco mais significativo, de 32 milímetros. Vamos voltar no GFS, que era o que eu estava usando para todo mundo, né? Então, esse calor chuva, né, na frente fria, ele é bem comum. A gente tem um aumento da temperatura, aí depois a nebulosidade invade, essa temperatura baixa um pouco, e aí sim a gente tem a ocorrência da precipitação. Então, hoje temos previsão de chuva, amanhã também, já no volume um pouco menor, né, de 18 milímetros, mas também com previsão de chuva, e você vê que isso permanece em toda a região, né? Então, as chuvas generalizadas, praticamente em toda a região de Minas. Aí na sexta, esse volume já diminui bastante, a previsão fica em torno de 3,8. Se a gente for olhar o SMWF, também muito próximo, 3 milímetros, né? Então, na sexta, a condição já dá uma estabilizada. No sábado também, previsão em torno de 3 milímetros. No domingo, isso aumenta um pouquinho, então já tem um volume de 10. Então, vocês veem que a chuva, ela vai permanecer. Tem essas oscilações que são naturais, mas a gente tem previsão aí de chuva aí depois na segunda. Isso já cessa, né? A gente já tem volumes aí próximo a zero. E aí, ao longo da semana, a gente tem uma condição um pouco mais estável. Na quarta, retoma. Então, a gente vê um certo volume de chuva retomando com um pouco mais de intensidade aí a partir da quinta-feira. A gente já tem previsão aí acima de 10 milímetros. Então, nós temos essa quarta e quinta, principalmente com chuvas significativas. Depois, uma oscilação de volumes um pouco menores. O começo da semana que vem, mais estável. E aí, na quinta, retoma, possivelmente, né, uma segunda frente que pode trazer mais chuvas para a região.
E aí, Bárbara, aproveitar que a gente está aí em Minas, o Orlando Negre é de Uberlândia, ele fala que tem chovido bastante por lá, desde outubro já foram 380 milímetros, deve permanecer essa chuva em Uberlândia também?
Foi uma região que estava muito seca, né? E aí veio bastante chuva mesmo. Tem um registro de regiões próximas que em um único dia choveu mais de 100 milímetros, né? Então, os extremos climáticos. A gente vem de um período gigantesco de seca para daí uma chuva muito intensa em pouco tempo. Quem sabe que para a agricultura também pode ser dificultoso, né? Então vamos lá para a previsão. Na quarta-feira, para Uberlândia, a gente tem, né, essa quarta, a gente tem previsão de chuva, o acumulado, né, para quarta-feira gira em torno de 14 milímetros. Conforme a gente avança aqui para quinta, esse volume já cai um pouco, 4 milímetros só. Na sexta-feira, esse volume gira em torno de 5 milímetros. Então, tem chuva mais intensa também prevista mais para hoje. Depois, esses volumes vão reduzindo, né? No sábado, também uma previsão ali em torno de 10 milímetros. Nada tão intenso, né, como observado. Vamos ver o que o SMWF traz para a gente. O SMWF até traz uma chuva um pouquinho menor, colocando essa sombra aqui de precipitação um pouco mais ao sul. Vamos voltar aqui para o GFS. Vamos ver o início da semana que vem. O domingo também com menores volumes de chuva, a segunda também, Você vê que tem nebulosidade, tem possibilidade de chuva, mas aí volumes pouco significativos, um pouco mais baixo. E aí, o mesmo padrão que a gente estava vendo, né? Aí, a partir de quarta, a gente já vê uma retomada mais intensa dessa chuva, marcando 18 milímetros. Na quinta, isso aumenta também, vai para 21 milímetros. E na sexta, já cai um pouquinho. Então, quarta e quinta que vem, retoma essa chuva. Então, a gente tem essa quarta e quinta com chuvas, e na semana que vem a previsão também aponta para essa retomada um pouco mais intensa. Então, vai ficando cada vez mais constante, né, o volume agora, principalmente aqui no Sudeste.
O Jucimar Barreto é lá de Irecê, na Bahia. Ele quer saber as chuvas lá na região. A Bahia é um daqueles estados que tem tido menos chuvas até esse momento, né, Bárbara?
Exato, exato. Vamos lá. Bom, aqui estamos aqui em Irecê, tá? Entre São Gabriel e Lapão. A gente vê que tem uma previsãozinha de chuva, tá? Principalmente no dia de hoje, né? A gente está olhando aqui o acumulado, traz um volume em torno de 6 milímetros. É, isso dura só hoje, na quinta isso já some, a gente já não tem muitos volumes previstos, e a gente olha aqui na sexta, no sábado, aqui no domingo também. Já dá uma secada, uma grande estabilizada, mas a expectativa é que semana que vem a gente tenha uma retomada dos volumes de chuva, né? Ainda se a gente for olhar muito baixos, né? 1 milímetro, mas mais para o final da semana a gente começa a ver uma movimentação aqui mais ao sul, ainda chuvas na casa de 1 milímetro, começa a aumentar, mas ainda muito baixo, a gente sabe que 2 milímetros não faz muita diferença na quinta-feira, e aí na sexta a gente já começa a ver o volume um pouco maior, trazendo 8, 7 milímetros, mas que ainda assim é um volume muito baixo, né? Pensando num período aí de seca que vem se configurando há bastante tempo, essas chuvas de 8, 10 milímetros, elas precisam acontecer com bastante frequência para melhorar os níveis de armazenamento. Então, pode ter alguma chuva, os volumes mais elevados ficam mais ao sul aqui, né? Infelizmente não chega com tanta intensidade na região de Irecê. Então, dá uma olhada aqui no SNWF, você vê que é bem similar, né? Volumes aí na casa dos 7 milímetros. É alguma coisa, mas ainda assim é uma chuva tímida, não demonstra uma retomada intensa do volume na região.
E aí, Babu, o Leandro Abrantes, ele também é lá do norte da Bahia, ele quer saber sobre plantio. Se a gente pensar em plantio, talvez valha a pena esperar um pouquinho mais, talvez para dezembro, que você tinha comentado que pode ter mais chuvas na Bahia.
É, eu acredito que sim. Eu acho que são muita ação das acas, né? As acas é um fenômeno que pode durar aí 1 ou 2 semanas, mas você vê que ele não está posicionado tão ao norte, né? Quando ela forma esse corredor de umidade, até se a gente pegar e voltar aqui, ela forma bem na região central. Você vê que algumas regiões da Bahia podem ter chuva, mas conforme a gente avança ao norte, você vê que esse volume ele é muito baixo, né? Então a gente não tem uma chuva significativa, né? Plantadeira, como a gente diz, ainda não é o suficiente. O risco de replantio, ele ainda fica muito elevado. A gente tem que acompanhar aí os próximos dias, entender como que vai se comportar. Essa previsão está indo até o dia 20, a gente olha ali até o dia 22, né, no INDI, como vai se comportar os últimos 10 dias de novembro, expectativa para dezembro. Eu acredito que a chuva vai se intensificar e aí assim o risco diminui.
Antes de eu ler a pergunta do Maurício, que é a próxima aqui da lista, aproveitar que a gente está nesse mapa aí, Bárbara. O Giovanni Gomes da Silva é do Espírito Santo, quer saber quando que volta as chuvas. Tem chuvas para partes do Espírito Santo já nessa semana, né?
Tem. São volumes assim um pouco mais baixos, né, que giram aqui entre 30 a 60 milímetros, a depender da de onde ele fica, né, qual região ele tá, mas é um volume para uma semana, é um volume relativamente bom, né? Então a gente tem sim chuvas, né, previstas aqui tanto para todo o Sudeste. Aqui a gente tem praticamente São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo com tempo bem fechado e possibilidade de chuva ao longo dessa semana.
Aí o Maurício Lima, ele é de Vitória da Conquista, ele quer saber das chuvas já para a virada do ano. Bárbara, a gente consegue saber essas previsões já para esses primeiros meses aí de 2025?
Aí a gente não tem previsão, a gente tem projeção, né? A gente vai para outra característica de informação, mas a gente pode dar uma olhada. Se a gente pegar aqui a projeção, o prognóstico de precipitação do IMET, vamos aqui pro mês, pegar dezembro, né? Você vê Vitória da Conquista, deixa eu pegar aqui no mapa, mais ou menos onde que fica para me localizar. Vamos internet, tá? Tá, perfeito. Já estou um pouco mais localizada. Vou pegar aqui. Então, a gente vê que fica mais ou menos aqui nessa região, né? Então, a gente vê que a chuva prevista para dezembro ainda é um volume baixo, né? Então, gira aqui em torno de 20 a 40, dependendo da região, 60 milímetros, tá? Num único mês. Em janeiro, a gente começa a ter um período mais chuvoso, né? Então, essa chuva já gira mais em torno de. Oi. Tá certo. Tá certo. Tava olhando aqui a escala aqui, parecia que tinha mudado. Gira mais em torno de 80, 100 milímetros, então começa a aumentar. Esse é o prognóstico do INMET em relação à chuva, tá? Mas você vê que a gente não tem isso estendido para além de janeiro, infelizmente. Isso, no mês de janeiro, pode representar chuvas acima da média. Então, a gente tem essa expectativa, principalmente para o mês de janeiro, praticamente em toda a Bahia, né? Mas principalmente aqui na região da Vitória da Conquista, a gente tem possibilidade de anomalias positivas. O dezembro, apesar da retomada das chuvas, a gente tem uma mudança já nesse padrão de seca, ainda são chuvas abaixo do que é o esperado, né? Abaixo da média. Diferente se a gente tivesse um ano de laninha clássico, né? Onde traria chuvas abundantes ali para a região. Não é isso que a gente está vendo. Então, tem previsão de chuva, mas ainda chuvas abaixo da média. E aí, esse cenário de chuvas superarem a média histórica está previsto só para janeiro, tá? Mas lembrando que aqui é uma projeção climática com grau de assertividade mediana. Então, isso aqui, ele não pauta muitas decisões, as tomadas de decisão, como a questão da previsão do tempo, né? A previsão do tempo é mais curto prazo, tem maior assertividade, que não é o nosso caso, tá?
Bárbara, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender um pouquinho esses mapas, essas expectativas de chuvas. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Perfeito, Guilherme. Obrigada. A gente terminou na hora certa, que começou uma furadeira aqui no meu vizinho. Então, queria agradecer a atenção de vocês e lembrar, né, que o clima ele tem uma característica de muita mudança, mudança constante. Então, é preciso acompanhar diariamente, né, e estar atento aí às previsões, às projeções. É um combinado de análises que faz com que a gente tenha um pouco mais de assertividade dentro desse cenário tão incerto. Tá bom? E contem comigo aí sempre que precisarem.
Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esses mapas, essas expectativas de chuvas aqui no Brasil. Obrigado, até a próxima.
Obrigada, até mais.
Essa é a Bárbara Centelha, CEO e cofundadora da Agrimet, conversou com a gente para mostrar um pouquinho essas expectativas de chuvas para os próximos dias nas mais diferentes regiões aqui do Brasil, com destaque para as chuvas nos próximos 7 dias, especialmente na faixa mais central do Brasil. Todos os estados do Sudeste, também Goiás, Mato Grosso do Sul e especialmente o Mato Grosso recebendo grandes volumes de chuvas nesses próximos 7 dias diante das previsões de clima. Essas precipitações também podem chegar de alguma forma na região do Matopiba, mas a expectativa para essa área é mesmo chuvas mais regulares apenas em dezembro, como a Bárbara destacou aqui para a gente. A gente pôde acompanhar esse avanço semana a semana, dia a dia, para as chuvas nas regiões brasileiras. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.